Nós estamos vivenciando uma série, pensando em preparar o nosso coração, série ao encontro, preparar o nosso coração para a Páscoa. E da importância que há isso na nossa caminhada cristã, em nos prepararmos para a Páscoa. A Páscoa surge, se você for ler a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 11, 12, a Páscoa surge ali quando o povo está saindo do Egito, quando Deus está libertando a partir da vida de Moisés o povo do Egito, surge a Páscoa, e então nós temos uma continuidade na história, uma continuidade na narrativa bíblica até Jesus. Hoje, celebrando a ceia, nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós, mas também trazemos à memória muitas outras coisas e princípios que são importantes para a nossa caminhada. E nessa série de mensagens, hoje nós vamos falar sobre arrependimento, um caminho para o arrependimento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos pensar um pouquinho a partir desse texto sobre um caminho para o arrependimento. Como nós devemos lidar com essa dinâmica na nossa vida cristã, na nossa vida no dia a dia. O caminho para o arrependimento. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, se você puder acompanhar comigo aí, Ezequiel capítulo 33, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso para nós, e estamos desfalecendo por causa delas. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos. Até aqui. A palavra arrependimento, ela traz consigo no hebraico a ideia de voltar, a ideia de mudar o caminho. A ideia de mudar os comportamentos e aquilo que eu estava fazendo. Então, pensando no caminho do arrependimento, vou pedir para a Giovana, minha esposa, me dar algo que vai nos acompanhar durante a mensagem. Obrigado, Gi. Que é um bolo de maçã que a Giovana fez hoje. Não é para passar vontade em vocês, mas é para nos ajudar a entender um pouquinho sobre o que é o arrependimento e como trilhar esse caminho do arrependimento. Então, o arrependimento é essa volta, é essa mudança de comportamento. Aqui, Ezequiel está trazendo uma palavra do Senhor à nação de Israel, e nesse texto nós vamos tirar alguns princípios. Então, vamos lá. Imagine que o bolo de maçã é algo que eu não devo fazer. O bolo de maçã representa algo que não agrada ao Senhor. O bolo de maçã representa um comportamento que eu tenho no meu casamento que não agrada a Deus. Ele representa um comportamento que eu tenho lá no meu trabalho, uma conduta, uma maneira de conversar, algo que não está de acordo com a palavra de Deus. O problema é que eu e você somos pecadores, sim ou não? Sim. Enquanto habitarmos aqui, nesse âmbito chamado terra, continuaremos pecadores. E muitas e inúmeras vezes, assim como esse bolo de maçã parece muito agradável aos olhos, o pecado também parece agradável aos nossos olhos. Uma conduta que talvez não é tão agradável a Deus, mas para a nossa carne, para o nosso coração caído, faz mais sentido. Então, o que acaba acontecendo com a gente? Eu começo a achar que está tudo bem. Afinal de contas, é só um bolo de maçã. Eu sei que não agrada tanto a Deus, mas deixa eu só experimentar um pouquinho. Não é tão ruim assim. Na verdade, é maravilhoso. Acho que eu gostaria até de comer mais. Mas ele tem que durar até o final da mensagem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Comi o bolo de maçã. Esse bolo não agrada ao Senhor. E agora? O que acontece agora? Pequei. Falei de maneira que não deveria falar. O fruto do Espírito, que deveria ser algo evidente na minha vida, o domínio próprio já não é algo evidente. E agora? Eu deveria disciplinar o meu filho com amor e compaixão, e eu deixei com que a ira do meu coração fosse maior. No trânsito, alguém me fechou, e ao invés de ter domínio próprio, palavrões saíram da minha boca. E agora? Agora começa um caminho de arrependimento. E esse caminho está para nós disposto aqui no texto. Primeira coisa que a palavra diz é, versículo 10, filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, estamos desfalecendo por causa delas. Existe a necessidade, para que haja arrependimento, para que eu e você possamos trilhar o caminho do arrependimento, uma sincera tristeza. Há necessidade de haver no nosso coração uma sincera tristeza para podermos fazer esse caminho do arrependimento. O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai ser projetado aqui. E eu queria que você acompanhasse comigo. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Sabe o que o diabo quer fazer com você diante do seu pecado? Você olhar para esse bolo de maçã e ficar tão triste, que talvez você vai querer comer de novo. Ficar tão triste, que agora não tem mais o que fazer. Porque a tristeza segundo o mundo produz a morte. A tristeza segundo o mundo gera remorso. Ela gera uma culpa sem esperança. Ela gera uma preocupação com aquela atitude sem resolução. Então, para que eu e você possamos trilhar o caminho do arrependimento, é necessário que haja uma sincera tristeza no nosso coração. Uma tristeza como quem ficou triste mesmo, como quem não gostou, como quem foi confrontado, incomodado por conta do pecado. Porque senão o arrependimento será simplesmente um mero pedido de desculpas para Deus. Puxa vida, eu acabei de comer esse bolo aqui, me desculpa, não vou mais fazer. Vamos seguir a vida? Sem uma sincera tristeza, não haverá arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, ela gera a vida, porque ela nos leva para perto da cruz. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo sobre essa dinâmica, dessa tristeza que leva ao arrependimento, essa tristeza que gera salvação, é o entendimento de que agora eu comi esse bolo de maçã. Agora eu me vejo pecador, eu me vejo nesse ambiente onde as minhas palavras não condizem com os valores do reino de Deus, os meus comportamentos, não, e agora eu estou triste, eu estou abatido, eu não gostaria de ter cometido isso, agora eu vou aos pés da cruz. Agora eu vou dobrar os meus joelhos, quebrantar o meu coração e clamar por perdão ao Senhor. Uma sincera tristeza. Não como quem agora está culpado por aquilo que fez e já não tem solução, mas como alguém que entende por que fez, eu vou aos pés da cruz. Uma sincera tristeza. Mas o que o diabo quer fazer com a gente é, não tem mais jeito. Você já pecou de novo no mesmo pecado. Você tem que ficar muito triste mesmo. E é isso. E aí essa tristeza gera um remorso, essa tristeza gera um afastamento de quem Deus é. Enquanto ela deveria nos aproximar de quem Deus é. Porque se a gente não tem essa sincera tristeza, quando eu me deparar com um bolo de maçã de novo, não vou ter nada que marcou o meu coração no arrependimento. Eu até fiquei incomodado, mas afinal de contas, é um bolo de maçã. Olha como eu estou triste de novo. E aí, sem a sincera tristeza, a gente vai sempre pegando um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse nesse caminho do arrependimento, diante dos seus pecados. Você tem derramado o seu coração diante do Senhor com pranto? Com lágrimas? Sabe, na correria do dia a dia, na dinâmica do nosso, da nossa rotina, o arrependimento ele vai ficando meio, vai tomando um lugar muito simples. Eu vou pedir perdão, eu já sei que Deus vai me perdoar, então é isso mesmo, né? Graças a Deus que Deus é perdoador, rico em amor, mas e a sincera tristeza que nos aproxima de quem Deus é, que gera salvação no nosso coração. É por isso que a sincera tristeza não gera remorso. E ela nos aproxima de quem Deus é. Esse é o primeiro passo nesse caminho do arrependimento. O segundo passo é que eles fazem uma indagação aqui. Nesse caminho do arrependimento, o texto diz, eles estão dizendo, né? Diante desse pecado que estava desfalecendo, que estava mortificando o coração e a vida deles, eles dizem, como então poderemos viver? Como então poderemos viver? Diante desse pecado, diante do bolo de maçã que eu comi, como então eu poderei viver? Se eu me acostumar com esse pecado, haverá uma cauterização da minha mente e do meu coração. Sem essa indagação sincera e genuína do que eu faço agora, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para as escrituras. Sem essa indagação, eu me afastarei de quem Deus é. Eu gosto muito de uma ilustração que é como se Deus fosse o sol. Quanto mais longe eu estou dessa luz, menos eu me percebo, porque eu vou mais para o escuro. Quanto menos eu me percebo, menos eu vejo os meus pecados. Quanto menos eu me percebo, quanto menos eu vejo os meus pecados, mais eu me acostumo com eles. Mas o contrário é que quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, mais eu vejo os meus pecados. E eles são feios. Mas quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, mais Ele me purifica. E essa relação, ela é um ciclo contínuo. Quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo os meus pecados, mais a possibilidade de estar num caminho de arrependimento. Mas sem a sincera tristeza e sem uma indagação do que faremos, eu vou olhar para o bolo, não lembro de ter ficado triste, afinal de contas é só um bolo de maçã, não tem muito o que fazer, não tem muito o que perguntar, é pecado mesmo, e aí eu como de novo. Nós precisamos, se desejamos amadurecer a nossa fé, percorrer o caminho do arrependimento. E a Páscoa, esse tempo de preparo, é propício para isso. Nós estamos mirando e olhando para Cristo ressurreto, que se entregou por nós e nos oportunizou um caminho de arrependimento. Amém? Esse caminho de arrependimento, ele passa pelo coração do Pai. O texto continua e ele diz, o Senhor agora dizendo, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tem o prazer na morte dos ímpios. Não tenho prazer na morte dos ímpios. O Senhor não tem prazer no seu pecado. O Senhor não é como um juiz severo esperando que você peque para te punir. O Senhor não tem prazer nos seus erros. O Senhor não tem prazer na imaturidade ou no tempo que deveria estar amadurecendo a sua fé e não está. Deus não tem prazer nisso. Esse é o coração do Pai. Richard Foster vai dizer no livro A Celebração da Disciplina, no coração de Deus está o desejo de perdoar e amar. Está projetado aqui. Por isso ele pôs em ação todo o processo redentor que culminou na cruz e foi confirmado na ressurreição. O coração de Deus é desejoso. No coração de Deus está o desejo de amar e perdoar. Esse é o coração do Pai. Então, passar por esse caminho de arrependimento, é necessário que nós nos lembremos de que Deus é rico em amor e perdão. Mas isso começou lá na sincera tristeza que nos aproxima de quem Deus é. Eu olhei para o bolo de maçã, eu fiquei triste, e eu me lembrei agora que o desejo do coração de Deus não é mais que eu volte para esse lugar, mas o coração de Deus agora rico em amor e perdão, quer que eu me veja satisfeito nele, não mais nesse bolo. Por mais que ele aparente ser um bolo bom, ele vai continuar engordando, vai continuar trazendo mal para mim. Então, lembrar o coração do Pai é lembrar que o desejo de Deus é que nós estejamos satisfeitos em Deus. E a nossa satisfação estar em Deus quer dizer que nós estamos percorrendo um caminho de arrependimento. Agora, já não é mais o pecado, já não são mais os maus desejos, já não são mais as minhas tentações dando fruto ao pecado que me satisfazem. Já não é mais aquela ânsia da minha carne de ter algo para mim e o meu ego satisfeito, mas agora é o coração do Pai que me satisfaz. São os valores, a vontade, o desejo de viver o que Cristo tem para mim. Então, diante do pecado, eu vou me lembrar quem Deus é. A Páscoa fala sobre quem Deus é. Se você olhar as pragas e Deus combatendo ali e vencendo o faraó, quem Deus é? O nosso Deus é um Deus, o Deus dos exércitos, é um Deus que é vencedor. Nós cantamos sobre isso. Então, vencer o pecado nesse caminho de arrependimento, nos lembrarmos do coração do Pai, porque agora já não mais preciso estar satisfeito no pecado. E deixa eu te dizer uma coisa, você não vai viver esse caminho de arrependimento enquanto olhar para o pecado e tentar vencer o pecado na força do seu braço. Todas as vezes que você cria diversas estratégias para vencer o pecado, elas são boas, mas sem o coração do Pai elas são impossíveis. Sem a presença de Jesus elas são impossíveis, porque vai ser a sua própria carne tentando vencer a própria carne que habita em você. Não tem como. Não tem como. Então, é necessário que eu conheça o coração do Pai, que eu me deleite no coração do Pai, que eu me lembre que o coração do Pai é amor e perdão, para então continuar o caminho de arrependimento. E a parte final do texto, ele tem para nós, o Senhor então não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer no nosso pecado, e ele termina dizendo, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos. Esse é o prazer do Senhor. É ver os nossos corações voltados a Ele, nos limpando, nos purificando dos nossos pecados. É ver o nosso coração diante de um bolo como esse, que parece saboroso, que parece muito gostoso, que parece algo agradável aos olhos, e dizendo, eu não quero mais esse bolo. Eu não quero mais esse bolo, ele não me serve mais, ele é impuro, ele é sujo, ele contamina o meu coração, ele faz com que a minha cosmovisão fique deturpada pelos valores do mundo. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou seguir outro caminho. Eu vou seguir por outro caminho, e se esse caminho não estiver a sincera tristeza, eu vou fazer isso uma vez e vou voltar aqui, vou pegar esse bolo e vou continuar olhando para ele, porque eu acho que é ele que vai satisfazer o meu coração. Mas é o coração do Pai que nos satisfaz, é a vida de Deus em nós que gera satisfação, amém? E aí esse final ele diz, então voltem-se dos seus caminhos. Tem uma citação de um teólogo que eu quero que seja projetada aqui, eu coloquei sobre o arrependimento. O arrependimento é a obrigação de todos os homens. A indisposição para arrepender-se é uma negação do verdadeiro espírito de fé na misericórdia de Deus. Todas as vezes que nós não caminhamos esse trilho, esse caminho do arrependimento, há em nós uma indisposição de cremos que Deus é misericordioso, de cremos que Deus perdoa os nossos pecados. Então nós viveremos uma vida cristã, que na verdade ela é mais secular do que cristã, ela é mais não bíblica, ela não condiz com os valores do reino de Deus. O arrependimento precisa fazer parte da nossa rotina, amém? Quais são os seus pecados que você precisa se arrepender hoje? Vasculhe o seu coração, em que pé nesse caminhar de arrependimento você está? Em qual estação desse trilho você está? Você tem se arrependido com uma sincera tristeza, ou o arrependimento para você é mais uma rotina de, ai, Deus me perdoa, pequei hoje, tá? Amém, vamos trabalhar, vamos embora. Ou você tem pranteado, você tem derramado o seu coração diante do Senhor, separado um tempo para dizer, eu preciso de misericórdia. Os meus pensamentos são impuros, os meus olhos estão onde não deveriam estar, a minha boca fala palavrões, fala mentiras, dissimulações, eu sou preguiçoso, eu sou glutão, eu fico perdendo oportunidades de fazer o bem, quem sabe que deve fazer o bem, como o Tiago vai dizer, não faz, comete pecado, eu tenho diversas oportunidades de fazer o bem, Deus tem misericórdia da minha vida. Ou eu até tenho de vez em quando, mas não há uma disposição de voltar à cruz. Eu não conheço o coração do Pai, na verdade eu até choro essa tristeza, mas como Coríntios vai dizer, eu estou mais é com medo. O meu choro é mais de medo do que de um arrependimento que traz salvação. Nós precisamos conhecer o coração do Pai, um coração que é rico em amor e perdão, para trilharmos esse caminho do arrependimento. E aí, então, uma sincera tristeza, essa disposição de questionarmos o que temos feito, conhecendo o coração do Pai, nós poderemos olhar para os nossos pecados e começar a mudar o nosso comportamento, mudar a rota, mudar a direção. Se antes eu comi o bolo, agora não vou comer mais. Eu não vou nem pôr esse bolo no meu prato. Eu não vou nem achar que ele é bonito. Eu não vou nem dar oportunidade para o meu coração desejá-lo. Ele vai sair da minha rotina. Ele vai sair do meu raio de visibilidade. Porque agora eu estou mudando o meu comportamento. E aqui eu quero caminhar para o final dizendo para você. Começar de trás para frente não funciona. Tentar mudar o comportamento para depois ter uma sincera tristeza vai fazer com que você se torne um fariseu. um hipócrita. Tentar fazer o caminho ao contrário, eu vou mudar meu comportamento aqui, porque daí agrada todo mundo mesmo, ninguém fica enchendo meu saco, ninguém reclama comigo, eu vou mudar aqui, está tudo bem. Mas e o seu coração? E o seu coração? E o seu coração? Por isso que o arrependimento começa com uma sincera tristeza. Conhecer o coração do Pai vai gerar transformação nos nossos comportamentos. Isso é automático. Isso é automático. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Giovana, e conversando sobre jovens e transformações que Deus faz. Nós acompanhamos um líder que quando chegou na igreja, hoje ele é um dos nossos líderes na juventude, fumava, tinha alguns problemas com cigarro e bebida, enfim. E a gente não precisou necessariamente, quando ele chegou, dizer, cara, você tem que parar de fazer isso agora. Apesar de, invariavelmente, termos essa conversa. Mas o relacionamento dele com Deus, um processo de discipulado, fez com que ele um dia chegasse e dissesse, ah, eu quero parar de fumar, não faz sentido para mim. A vida que eu quero com Jesus, isso aqui não condiz. Glória a Deus, esse é o caminho. Por isso a gente precisa começar tendo uma sincera tristeza no nosso coração, que nos leva para a cruz. Que nos gera salvação, conhecer o coração do Pai e então transformarmos os nossos comportamentos. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Nesse trilho do arrependimento, onde você está? Talvez hoje à noite você precise dizer, eu nunca me arrependi dos meus pecados. Eu não entreguei a minha vida a Jesus. Eu não entrei nesse trilho, eu não comecei essa caminhada. Talvez você precise hoje à noite ter o entendimento e os seus olhos abertos para a necessidade de uma sincera tristeza que gera arrependimento e que leva à salvação. E começar um processo de conhecer o coração do Pai, que não tem prazer nos seus pecados, e de se purificar. De se purificar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós teremos uma próxima canção. E ela é uma canção bem especial. Fala sobre a obra de Cristo na cruz. Fala sobre a nossa disposição de termos um coração quebrantado. Eu quero te encorajar. Eu creio na pedagogia divina de nos oportunizar respostas à palavra. Qual é a sua resposta à palavra de Deus hoje? Se você quer colocar o seu coração diante de Deus, em arrependimento, em uma sincera tristeza, em conhecer o coração do Pai, começar um processo de purificação, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que possamos caminhar nesse ambiente, onde o arrependimento faz parte da nossa rotina. Amém? Então durante a próxima canção, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
O Senhor está falando com você, o Espírito de Deus está falando ao seu coração.
Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai.
Aleluia.
O justo Deus pela cruz me chamou. Me atraiu e eu, sem palavras.
Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de perto que se relaciona conosco. Obrigado porque nós podemos, em arrependimento, mudar as nossas rotas e direções e nos voltarmos ao Senhor, abandonando velhos comportamentos, velhas maneiras de pensar, e agora olhando para a cruz, quebrantados, nós podemos nos aproximar do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a diariamente estabelecermos uma rotina, um hábito de nos arrependermos, mas sinceramente arrependidos diante do Senhor. Como quem está triste porque entendeu o seu pecado, mas também como quem tem esperança do perdão que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a vivermos arrependimento nesse tempo, preparando o nosso coração para a Páscoa. Ajuda-nos a nos lembrarmos do Teu sacrifício na cruz e, arrependidos, voltarmos-nos ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Abençoe essas irmãs que estão aqui à frente, cada irmão que também confessou o seu pecado ao Senhor no seu lugar mesmo. Ajuda-nos, Pai, a ter um arrependimento verdadeiro nos nossos corações. Em nome de Jesus.